começa agora a Voz da Contag. Este é o programa do trabalhador e da trabalhadora rural.
No programa de hoje, trabalhadores e trabalhadoras rurais ocupam fazendas em Mato Grosso do Sul e pressionam justiça para autorizar a reforma agrária.
E mais, Contag cobra prioridade e vontade política para acabar com a greve no INCRA.
Reforma agrária, a chave para o desenvolvimento do país.
Cerca de 300 trabalhadores e trabalhadoras rurais ligados à Contag ocuparam no dia 27 de julho as fazendas Jamaica e Jangada, no município de Jardim, Mato Grosso do Sul, onde há 2 anos aguardam assentamento.
A área pertencia ao reverendo Moon, dono de grandes terras no Brasil. O fato levou a Contag a defender que o governo limite a propriedade de terras no Brasil. Os detalhes com a repórter Vanessa Montenegro.
O imóvel de 5 mil hectares pertencia ao sul-coreano, presidente da Igreja da Unificação, o reverendo Moon, que é o proprietário de grandes extensões de terras no Brasil. O presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Mato Grosso do Sul, Geraldo Teixeira de Almeida, informou que o INCRA fez sua parte, mas as famílias decidiram ocupar a área para pressionar a justiça do Estado, que dificulta a liberação do assentamento.
Querem mesmo é demarcar as parcelas e aí cada um ir para o seu lote, porque o tempo já perdeu esse tanto de ano e agora nós já vamos para agosto, setembro e outubro, que é o tempo da chuva, e os trabalhadores não podem escutar o trovão do mês de outubro, não, que quer trabalhar.
De acordo com o secretário de Política Agrária e Meio Ambiente da Contag, Paulo Caralo, o caso das terras do reverendo Moon mostra que é fundamental que o governo limite a propriedade de terras no Brasil.
O limite da propriedade, seja para brasileiros ou estrangeiros, é fundamental, inclusive para você garantir a redistribuição de terras nesse país. Nós precisamos de expandir, mas com um processo de redistribuição, de reordenamento fundiário, porque senão você não resolve o problema social, você vai causar um problema social muito maior se você continuar permitindo pessoas como o reverendo ter muita terra no Brasil sem nenhum controle da União. Isso é o papel do Poder Executivo, do Legislativo e do Judiciário. Em fazer uma reforma na legislação agrária no Brasil para impor o limite da terra no país.
De acordo com matérias publicadas nos jornais Correio do Estado e a Folha do Povo, de Campo Grande, desde os anos 90, a Igreja da Unificação do Reverendo Moon se instalou no oeste do Mato Grosso do Sul, comprando enormes extensões de terra e abrindo vários projetos de turismo, como a fazenda New Hope, de 22 mil hectares. Os jornais também denunciam que haveria uma pressão sobre os trabalhadores rurais dessas fazendas para aderirem ao projeto New Hope, inclusive através de casamentos, geralmente decididos pelo reverendo Moon.
Contag, na luta por renda e cidadania para a população do campo.
Um aviso para as entidades prestadoras de assistência técnica.
No plano safra deste ano, os trabalhadores que acessam o Pronaf B não precisam mais pagar os 3% referentes à assistência técnica. Para não ficar no prejuízo, as prestadoras de assistência técnica devem fazer um documento estimando quantos projetos dessa linha de financiamento irão atender.
Por meio das redes de assistência técnica, no caso da Contag Cisater, o Ministério do Desenvolvimento Agrário vai repassar o recurso referente ao Pronaf B.
Em agosto, a Secretaria de Política Agrícola está fazendo reuniões nos estados para a elaboração destes e de outros projetos de assistência técnica.
Contag, na luta pela reforma agrária.
A Contag cobra do governo vontade política para acabar com a greve dos servidores do INCRA, que já dura mais de 2 meses e torna ainda mais lenta a reforma agrária no Brasil.
Entre os meses de janeiro e junho, o governo federal só desapropriou 105.800 hectares, suficientes para assentar apenas 3.100 famílias.
No primeiro semestre de 2006, o INCRA tinha desapropriado 129.400 hectares. Mais informações com a repórter Vanessa Montenegro.
Entre janeiro e junho, 43 áreas foram desapropriadas, suficiente para assentar apenas 3.100 famílias. Esse número representa uma diminuição de 18% de desapropriações comparado ao mesmo período do ano passado. As negociações estão em andamento com o Ministério do Planejamento. E segundo informações do INCRA, o governo propôs aumentar o salário básico e as condições de trabalho dos servidores que pelo segundo mês ficaram sem salários. De acordo com o presidente do INCRA, Rolf Hackbart, outro fator que contribuiu para o número tão baixo de desapropriações foram as mudanças de cargos no Instituto e no Ministério do Desenvolvimento Agrário.
Mas o fator mais importante agora é a greve. Uma pauta, na minha opinião, que ela é justa dos servidores, mas não havia razão para parar o trabalho. Nós acabamos de negociar em abril, maio, junho, as pautas com todos os movimentos sociais, como o do Grito da Terra, da Contag, e agora nós não estamos conseguindo implementar os acordos que nós firmamos com os movimentos sociais. Nós estamos com mais de 80 milhões de reais parados nos INCRAs regionais, que é o crédito de instalação para o assentado.
Segundo o presidente do INCRA, Rolf Hackbart, está mantida a meta do governo de assentar 100 mil famílias. Os números preocupam a Contag, porque em todo o Brasil são mais de 237 mil famílias à espera de um lote de terra. Quem explica é o secretário de Política Agrária e Meio Ambiente, Paulo Caralo.
Não existe uma prioridade, uma vontade política. A reforma agrária não consta na agenda do desenvolvimento econômico, social e ambiental do país. O governo está dando prioridade, após o anúncio do PAC no meio rural, ao agronegócio. E o exemplo claro que não tem vontade política de fazer a reforma agrária é essa intransigência no processo de negociação com os funcionários do INCRA. Além disso, a gente não percebe, por parte do Executivo, mas do Legislativo e Judiciário, nenhuma vontade de colocar a reforma agrária na pauta do desenvolvimento. E, com isso, a reforma agrária deixa de avançar e, com isso, os movimentos sociais vão ter que tomar algumas providências no processo de organização, de mobilização, para fazer esse enfrentamento.
Neste ano, o governo desapropriou uma área no Paraná, uma única propriedade em Pernambuco que lidera as estatísticas de ocupações de terra e de acampados. O estado, segundo dados do governo, tem 29 mil famílias acampadas à espera da reforma agrária.
Não fique sozinho, não fique sozinha. Fique sócio do seu sindicato.
A partir de agora, os sindicatos não precisam comprovar o registro sindical no Ministério do Trabalho e Emprego para emitir as declarações de atividade rural necessárias para requerer a aposentadoria.
A medida está prevista na portaria 291 do Ministério da Previdência, publicada no dia 27 de julho.
É, mas a Contag considera a portaria ilegal, porque reconhece sindicatos da agricultura familiar e a Constituição proíbe que duas entidades representem a mesma categoria na mesma base territorial. A repórter Angélica Córdova tem mais informações.
A portaria 291 altera a portaria 170, publicada após manifestação do movimento sindical em abril. Se, por um lado, a não obrigação facilita o processo de muitos sindicatos filiados à Contag, o restante da portaria preocupa a Confederação. Isso porque ela vai ampliar a emissão da declaração para sindicatos da agricultura familiar. Até agora, apenas sindicatos de trabalhadores rurais poderiam conceder o documento. A secretária de Políticas Sociais da Contag, Alessandra Lunas, esclareceu que essa ampliação fere a legislação atual, porque a Constituição proíbe a existência de duas entidades sindicais representando a mesma categoria na mesma base territorial. A legislação sindical vigente identifica como trabalhadores rurais os assalariados e os agricultores familiares. Alessandra lembrou que, desde o Grito da Terra, a Contag negocia com o Ministério da Previdência a regulamentação da portaria publicada em abril.
Em vez da publicação da ação normativa que nós tivemos, foi a republicação da portaria, porque havia alguns questionamentos de outros movimentos que não se sentiam contemplados, no caso, com relação ao sindicato do Sintrafes. E, infelizmente, a republicação da portaria nos preocupa muito, porque, no nosso entender, inclusive, ela deixa uma abertura muito grande para que outros sindicatos possam estar declarando para o INSS. E isso hoje é um ato ilegal, tendo em vista o princípio da unicidade sindical, que ainda é a legislação que é em vigor até segundo plano.
A portaria 170, publicada em abril, prevê um novo modelo de declaração de atividade rural. Esse documento é uma das maneiras de o trabalhador comprovar o seu vínculo com o trabalho rural para receber aposentadoria e outros benefícios da Previdência. O novo modelo de declaração ainda não está em vigor por falta de regulamentação. Isso é feito por meio de uma instrução normativa. A expectativa é que o novo modelo de declaração de atividade rural deverá ter informações que garantam tem mais controle na emissão, como numeração sequencial dos documentos, cópia da ata de eleição da diretoria do sindicato, entre outros dados. Até que a instrução normativa seja publicada, os postos e agências do INSS devem continuar recebendo o modelo antigo da declaração da atividade rural.
A agricultura familiar preservando o meio ambiente.
A Contag está preocupada com o aumento da procura pelo etanol no Brasil e no mundo. Com isso, cresce o plantio da cana-de-açúcar a qualquer custo e sem o controle pelo governo das condições de trabalho e de possíveis invasões da cultura incompatíveis aos ecossistemas, como da Mata Atlântica, Amazônia, Cerrado e Pantanal.
A Contag defende a criação de um selo socioambiental, mas que ele respeite os direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras rurais. Detalhes com a repórter Vanessa Montenegro.
O governo anunciou em julho que em um ano vai começar a emitir um certificado socioambiental para a cadeia do etanol. Esse também foi um dos encaminhamentos do Seminário Sucroalcooleiro promovido pela Contag em Brasília, com representantes das federações e sindicatos. O secretário de Assalariados e Assalariadas da Contag, Antônio Lucas Filho, explica quais regras devem ser inseridas para garantir os direitos dos trabalhadores.
Nós achamos que o selo ele tem que ter uma preocupação com o cumprimento das obrigações trabalhistas e sociais dos trabalhadores, garantir a questão de saúde e segurança no trabalho, que é muito importante para os trabalhadores, e também garantir que nessa discussão do selo social tenha a participação, ou pelo menos o governo ouvir os trabalhadores.
Secretário de Política Agrária e Meio Ambiente da Contag, Paulo Caralo, propôs ao governo um intenso processo de fiscalização que garanta a emissão do selo.
Nós propomos para o governo que ele possa fazer, primeiro, um zoneamento econômico, agrícola e ecológico, aonde ele pudesse de fato, identificar as áreas de proteção de nascente, identificar também na região ou na própria propriedade área para o cultivo de produtos alimentícios para a questão da segurança alimentar e também garantir que nesses plantios de cana possa-se usar o mínimo possível de agrotóxicos, eliminando aqueles que são proibidos em diversos países, inclusive no Brasil, a ser aplicado nas lavouras. E, é claro, não transformar diversos municípios ou regiões num tremendo deserto verde, que é onde você só vê cana.
Em um ano, o governo deve apresentar um novo zoneamento agrícola com regras para o plantio da cana, das condições de trabalho e de instalação de unidades industriais.
Os direitos das mulheres do campo.
Alãs margaridas estão chegando.
Isso mesmo. A maior manifestação da América Latina de trabalhadoras rurais vai acontecer em Brasília nos próximos dias 21 e 22 de agosto.
E este ano, a Marcha das Margaridas reafirma o lema 2007 razões para marchar contra a fome, a pobreza e a violência sexista.
Entre as reivindicações da marcha estão a soberania e a segurança alimentar, a economia solidária, uma política de valorização do salário mínimo em defesa da saúde pública e educação do campo. O repórter Bruno Freitas tem os detalhes.
Mulheres do Brasil e representantes de organizações de mulheres da América Latina e Caribe vão participar da terceira Marcha das Margaridas, que reivindica melhores condições de vida para as trabalhadoras rurais. A Coordenação Nacional de Trabalhadoras Rurais da Contag entregou ao secretário-geral da Presidência da República, Luiz Dulce, a pauta de reivindicações da marcha. Com isso, as mulheres criaram um canal de negociação permanente com o governo. A coordenadora nacional de mulheres da Contag, vice-presidente da CUT, Carmen Foro, explica que o processo de negociação não termina com o fim da marcha.
É uma negociação contínua. A estratégia nossa é entregar antes para que o governo tenha conhecimento e nós possamos construir um processo que deve ter um peso antes, durante e depois. O mesmo peso como uma lógica de processo.
Carmen Foro ressaltou que as reivindicações das trabalhadoras rurais precisam ser constantemente monitoradas para que se tornem realidade.
Então, nós estamos com muita clareza de que antes a gente vai estabelecer processo, nós vamos pontuar questões principais e depois nós vamos continuar a negociar e monitorar tudo aquilo que a gente quer que aconteça para a vida das trabalhadoras do campo brasileiro.
A Marcha das Margaridas também luta pela valorização do trabalho e pela reforma agrária. A marcha pretende trazer a Brasília 50 mil mulheres de diversas regiões do Brasil e uma comissão internacional com cerca de 40 pessoas. Carmen Foro lembrou que a vinda de trabalhadoras rurais da América Latina vai fortalecer o movimento de mulheres rurais.
Para enfrentar os grandes desafios do tema da terra, da água, é verdadeiramente preciso que as mulheres desse planeta se encontrem, se fortaleçam e façam as lutas necessárias para poder enfrentar a lógica do capital internacional sobre os recursos naturais que estão prioritariamente ainda aqui na América Latina, nos países que atuam aqui.
A Marcha das Margaridas, além de um ato político de reivindicação, é considerado um importante marco na trajetória de luta sindical e feminista, pois traduz o crescente amadurecimento político da organização das mulheres trabalhadoras rurais no Brasil. Carmen Foro defendeu a mobilização das trabalhadoras.
Nós continuamos marchando desde o ano 2000 e provavelmente depois do dia 22 teremos que marchar ainda mais para poder garantir a conquista das trabalhadoras.
A Marcha das Margaridas é organizada pela CONTAG e CUT e conta com a parceria do Movimento de Mulheres Trabalhadoras Rurais do Nordeste, do Movimento Interestadual das Quebradeiras de Coco Babaçu, do Movimento de Mulheres da Amazônia, da Marcha Mundial das Mulheres, da Rede de Mulheres Rurais da América Latina e do Caribe e da Coordenadoria das Organizações dos Produtores Familiares do Mercosul.
Vozes da Liberdade. Começa agora o boletim Vozes da Liberdade, com as principais notícias sobre o combate ao trabalho escravo e informações para você exigir os seus direitos. Você vai ouvir no boletim desta semana. Fiscalização encontra trabalho escravo no tomate em Goiás.
Na pergunta do trabalhador, saiba como é que fica o seu salário se você sofre um acidente no trabalho.
Descubra também o que é a reforma agrária. O Grupo Móvel de Fiscalização do Trabalho do Governo Federal resgatou 83 colhedores de tomate da escravidão em Itaberaí, um município de Goiás. A fazenda Arari, onde eles foram encontrados, fica a 100 quilômetros de Goiânia.
Ela produzia tomate com exclusividade para a Unilever, que é uma empresa multinacional. Para se ter uma ideia do tamanho da empresa, a Unilever produz molho de tomate arisco, o sorvete Kibon, o sabão em pó Omo e o caldo Knorr.
Os trabalhadores estavam em alojamentos superlotados e tendo que pagar pelos equipamentos de proteção, como luvas e botas. O grupo móvel foi para a fazenda um dia depois da denúncia, que aconteceu na Delegacia Regional do Trabalho de Goiás, em Goiânia.
A denúncia foi feita por um trabalhador paraibano que havia deixado a fazenda. Ele voltou com a fiscalização para a fazenda, para poder receber seus direitos trabalhistas, mas foi reconhecido pelo irmão do gato e ameaçado de morte. Esse trabalhador teve que ser retirado pela Polícia Civil e está sendo protegido pelo Serviço de Proteção à Testemunha do Estado de Goiás.
Pergunta do trabalhador.
Se eu me acidentar do trabalho, eu continuo recebendo salário?
Quando a pessoa sofre um acidente de trabalho, tem direito a 15 dias de afastamento pagos pelo patrão e depois ela pode receber auxílio-doença pelo INSS. Além disso, o trabalhador ganha estabilidade no emprego por 12 meses após retornar ao trabalho. Tem direito a receber esse benefício o trabalhador empregado ou o trabalhador avulso que contribui para a Previdência. Empregados domésticos e contribuintes individuais não têm direito ao auxílio. O acidente que acontece entre a casa do trabalhador e o local de trabalho ou a doença provocada pelo serviço também são considerados acidentes de trabalho. É importante lembrar que em todos os casos, a empresa tem o dever de comunicar o acidente ao governo. Se a empresa não fizer isso, o trabalhador deve procurar o INSS, a Delegacia Regional do Trabalho ou o sindicato.
Escravo? Nem pensar!
Hoje você vai saber o que é a reforma agrária.
Fazer reforma agrária é mudar a distribuição de terras em um país. É dividir, por exemplo, uma grande propriedade em terrenos menores, que podem ser ocupados e cultivados por um número maior de pessoas. As chamadas fazendas improdutivas podem ser desapropriadas para se fazer a reforma agrária. Isso porque a Constituição brasileira determina que todas as propriedades rurais devem cumprir sua função social e, para isso, devem produzir, respeitar o meio ambiente e os direitos de seus empregados. O Brasil é considerado um dos países com maior concentração de terras no mundo, ou seja, poucas pessoas são donas de uma quantidade enorme de terra. Apesar disso, são as pequenas propriedades as responsáveis pela produção de alimentos, como leite, milho, feijão e café.
O Vozes da Liberdade fica por aqui. Este programa teve a locução e reportagem de Berê Tenório e Beatriz Camargo, e textos de Fabiana Vesali. Voz da Liberdade é produzido pela Repórter Brasil com apoio da Secretaria Especial de Direitos Humanos do Governo Federal, distribuído em parceria com a Contag. Tenha uma boa semana.
E a Voz da Contag está quase no fim, mas continua no ar em nosso site. Anote aí o endereço: www.contag.org.br.
E se você, ouvinte, quer falar com a gente para dar sugestões ou tirar dúvidas, é só escrever para a Caixa Postal 2168, CEP 70343970, Brasília, Distrito Federal.
Denuncie o trabalho escravo. Procure o seu sindicato.
Alan, você sabia que existem várias propostas tramitando na Câmara dos Deputados e que falam do combate ao trabalho escravo?
Sabia sim, Fátima. E a Contag acompanha passo a passo o andamento dessas propostas. Entre elas, a que estabelece o que é trabalho escravo e determina penalidades para as empresas que praticam a escravidão e outra que destina para a reforma agrária as terras onde os empregados eram escravizados.
Isso mesmo, Alan. E o repórter Bruno Freitas tem mais informações.
Mesmo depois de 100 anos da abolição da escravidão, hoje cerca de 25 mil pessoas ainda são submetidas ao trabalho escravo no Brasil. Os dados são da Comissão Pastoral da Terra. O Congresso Nacional está analisando algumas propostas para combater o trabalho escravo no país, entre elas a que determina o que é o trabalho escravo e as penalidades para o crime. Mesmo que a empresa seja legalizada e tenha seus trabalhadores registrados, se não oferece condições dignas de trabalho ou paga salários abaixo do piso da categoria, a empresa está empregando mão de obra em regime de escravidão. Em entrevista à Voz da Contag, o deputado federal Vicentinho, do PT de São Paulo, que é relator dessa matéria na Câmara dos Deputados, explicou a importância de tipificar esse tipo de crime.
Que haja uma tipificação mais abrangente com penalidade. Esse é o caminho que nós queremos percorrer e estou muito animado. Espero que o movimento sindical, a Contag, como também as outras organizações da sociedade civil, se empenhem.
Outra proposta em análise na Câmara determina que as propriedades onde existe a mão de obra escrava sejam destinadas à reforma agrária. O deputado Vicentinho explicou que a proposta vai evitar que os empregadores continuem a praticar a escravidão.
Nós percebemos que às vezes não adianta punir pura e simplesmente com a multa ou com a exigência de pagamento de direitos. É preciso de mais severo. Logo essa que pega a terra e ela será usada para fins da reforma agrária, é de extrema importância que vai mexer com o bem que é usado para cometer esse tipo de crime. Por isso que nós consideramos ela a mais importante de todas.
Para Vicentinho, o trabalhador urbano precisa se unir na luta contra o trabalho escravo.
E os trabalhadores da cidade devem se envolver com essa questão do trabalho escravo, porque às vezes o trabalhador escravizado é aquele companheiro que não arranjou mais emprego na cidade. Volta para o campo, não tem mais emprego e passa por essa situação.
O governo federal já lançou o Plano Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo e, recentemente, a Organização Internacional do Trabalho participou de uma audiência pública na Câmara dos Deputados para debater a questão do trabalho escravo no Brasil. O deputado Vicentinho já pensa em unir em um só projeto as medidas relacionadas com o trabalho escravo que tramitam no Congresso.
Era que criasse uma comissão especial mista, porque assim nós juntaríamos todos os projetos e ali, sistematizando-os, a gente faria um projeto só. Essa é a minha intenção.
Hoje as propostas estão em análise na Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados.
Pelo fim da violência no campo.
Por causa de um protesto contra atraso em seus salários na destilaria Araguaia, em Confresa, Mato Grosso, 14 cortadores de cana ficaram presos por 32 dias e enquadrados no crime de sabotagem.
O juiz substituto da comarca de Vila Rica, Marcos Pires, concedeu a eles liberdade provisória em audiência realizada no dia 25 de julho. Detalhes com a repórter Vanessa Montenegro.
Apesar de ninguém ter ficado ferido e da empresa não apresentar queixa, os manifestantes foram presos e denunciados pelo Ministério Público por crime de sabotagem. A audiência durou cerca de 10 horas e os advogados de defesa comprovaram a residência e o vínculo de trabalhadores com seus familiares no Nordeste. De todos os presos, apenas um morava na região, os outros vinham do Maranhão. O secretário de assalariados e assalariadas da Contag, Antônio Lucas, acompanhou o caso junto à Federação do Estado e ao Sindicato de Confresa.
É complicado isso, você vê que o trabalhador foi preso reivindicando salário. Mas a gente sabe que numa manifestação, quando ela principalmente é reivindicando salário, os nervos estão à flor da pele, as pessoas estão ali
como se diz, fazendo o seu último ato para receber salário para manter as suas famílias se alimentando, as suas famílias sobrevivendo. E aí teria que ter uma compreensão nesse sentido. Não sei o que aconteceu na hora, no ato que eles foram presos, mas quero dizer de que nada justifica o trabalhador que está sem receber salário e preso porque reivindicou o recebimento de salário. Ainda mais de uma empresa que recentemente foi autuada por trabalho escravo.
A destilaria Araguaia é a mesma destilaria Gameleira que no ano passado trocou de nome de razão social, na expectativa de limpar sua imagem, depois de várias ações do Grupo Móvel do Ministério do Trabalho e Emprego, que liberou mais de 1.000 trabalhadores em situações análogas ao trabalho escravo. A troca de razão social foi feita para que a empresa continuasse recebendo financiamento público e vendendo álcool à Petrobras. A secretária de Assalariados e Assalariadas Rurais da Federação dos Trabalhadores na Agricultura de Mato Grosso, Glória da Silva, denuncia irregularidades trabalhistas por parte da usina Araguaia.
As condições melhorou? Melhorou. Melhorou um pouquinho. Em relação à informalidade, continua. FGTS está todo atrasado, está na justiça, mas está atrasado. O pagamento, eles continuam 3-4 meses sem receber. Precisa fazer greve. A alimentação de péssima qualidade. Então, quer dizer, mudou alguma coisa? Mudou alguma coisa. Mas não o suficiente até para essa empresa mudar de nome.
De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Confresa, dia 26 de julho foi feita a rescisão de contrato e o acerto do salário atrasado da destilaria. O pagamento foi acompanhado por um procurador do Ministério Público do Trabalho e as pessoas voltaram ao Maranhão.
E a gente encerra o programa de hoje com a música O Canto das Margaridas, com o grupo Loucas de Pedra Lilás, de Pernambuco.
A gente se encontra na semana que vem.
Esperamos por você.
Até lá.
Olha, Brasília está florida, estão chegando as despedidas. Olha, Brasília está florida, é o querer.
Pra quem abusa do bastão, do ser patrão, do ser machão. Não pode não, não pode não, não pode não, não pode não.